Lições da Bíblia.
Olá, querido amigo, olá, querida amiga, eu sou o pastor Arilton Oliveira e estou aqui essa semana no Lições da Bíblia, tendo o privilégio de partilhar com você um pouquinho do estudo do livro do profeta Daniel. Nosso tema dessa semana é da arrogância à destruição. Estamos recapitulando a história do capítulo 5 de Daniel, a queda de Babilônia, quando esta era governada pelo rei Belsazar. Eu disse já essa semana de que o livro de Daniel serve como pano de fundo para o livro de Apocalipse. E o capítulo 5 é a base para o capítulo 17 de Apocalipse, onde nós temos ali a queda de Babilônia. Vimos aqui que enquanto Belsazar dava uma festa para 1.000 convidados, ele mandou que viessem os utensílios sagrados dos judeus para que neles bebesse vinho. Isso foi uma afronta ao Deus do céu. Quem sabe foi esta ação que transbordou o cálice da paciência divina com a nação de Babilônia. Então, uma mão misteriosa apareceu ali no meio da festa e escreveu na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. O rei mandou que os sábios viessem para interpretar o que estava escrito, eles não puderam, e então a rainha, a mãe do rei, aconselhou a chamar Daniel. Daniel já estava na casa dos 80 anos, quando ele entra em cena e, depois de advertir o rei da sua incredulidade, da sua falta de reconhecer que há um Deus no céu, Daniel então interpreta o que estava escrito. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Segundo a arqueologia, a queda de Babilônia ocorreu no dia 13 de outubro de 539 a.C. Se você um dia visitar o Museu Britânico em Londres, você vai encontrar ali o cilindro de Ciro. E é nesse cilindro, escrito pelo próprio Ciro, líder do Império Medo-Persa, junto com seu tio Dario, que se registra a história da queda de Babilônia e que a data no dia 13 de outubro. Ciro estava apontado na profecia de Isaías como o libertador do cativeiro babilônico. Em Isaías capítulo 45, verso 1, o profeta Isaías, 150 anos antes do seu nascimento, já apontava Ciro como o libertador da Babilônia. E nós temos ali, então, uma descrição de como ele derrotaria a Babilônia. Nos capítulos 44, versos 27 e 28 de Isaías, diz: seca-se a profundeza das águas, seca-se os teus rios. E foi isso que aconteceu. Ciro desviou o curso do rio Eufrates, que cortava a Babilônia na diagonal, e quando as águas baixaram, ele entrou marchando com os seus soldados. Segundo o historiador Heródoto, os persas cavaram um canal para desviar o rio Eufrates e, naquela mesma noite, entraram marchando pelo leito do rio, com as águas batendo à altura das coxas dos soldados. Nabonido, pai de Belsazar, já havia deixado a cidade, entregando-se mais tarde aos novos governantes. E assim chegou o fim ao grande império que a humanidade tinha conhecido até aquele momento. Babilônia, a cabeça de ouro, já não mais existia. Nós temos no capítulo 5 a transição da cabeça de ouro para o peito e braços de prata do sonho profético do capítulo 2. Mas o amor de Belsazar pela diversão e glorificação própria apagou as lições que ele jamais deveria ter esquecido. Além disso, Belsazar havia cometido pecados semelhantes aos que trouxeram notáveis juízos sobre Nabucodonosor. O rei desperdiçou as oportunidades graciosamente concedidas a ele, deixando de usar as circunstâncias ao seu alcance para se familiarizar com a verdade. Hoje eu queria convidar você a uma reflexão. Nós poderíamos resumir os erros de Belsazar em três. Primeiro, amor à diversão. Segundo, amor à glorificação. Terceiro, ignorância da verdade. Você percebe que hoje a nossa sociedade está sendo acometida dos mesmos problemas? Primeiro, nós temos uma sociedade que ama a diversão. A doutrina, ou melhor, a empresa, a indústria do entretenimento é a que mais tem sucesso nos dias atuais, quer seja na área dos esportes, na área dos shows, do lazer, o entretenimento. Não tem nada de errado em você buscar o lazer e se entreter naquilo que é saudável. Mas hoje, o diabo usa o entretenimento para afastar as pessoas de Deus e levá-las ao pecado. Um segundo problema é a glorificação própria. Nós vivemos num tempo onde as pessoas querem atrair os holofotes, que a glória sejam só para elas, e desconhecem o Deus verdadeiro. E o terceiro problema é que a nossa sociedade moderna ignora a verdade. Vemos num tempo de pós-modernismo, onde se ensina que não existe verdade absoluta. E a palavra de Deus é quase que completamente ignorada. Por isso, amigo, o contato diário com o livro de Deus é essencial para aqueles que querem amar, servir ao Senhor e se preparar para a sua volta. Deus abençoe você grandemente e amanhã a gente volta para a conclusão e recapitulação do tema dessa semana. Até lá.
Você ouviu Lições da Bíblia.